Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, foi registrada aí uma queda na venda de imóveis na cidade de São Paulo no mês de fevereiro, se comparado a fevereiro do ano passado. Em contrapartida, houve um aumento da receita global. Dá para entender essas duas informações tão contraditórias?
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, aparentemente parecem duas informações contraditórias, né? Tem caído as vendas de unidades prontas no mercado imobiliário. E isso, bom, tem explicação. É a crise econômica, a perda de poder aquisitivo, perda de dinamismo do mercado imobiliário, como há uma perda de dinamismo de outros setores. Entretanto, se formos examinar a receita global, né, que tem a ver com o valor geral de venda desses imóveis, ela subiu. Então, por exemplo, em fevereiro você tem uma queda de 4,5% na venda e um aumento de 13% na receita. O que significa isso? Simplesmente que o que está sendo vendido são imóveis mais caros. E qual é a implicação disso, da venda de imóveis mais caros? Inclusive, eu chamo a atenção que a própria reportagem do jornal Folha, o jornal Estado de São Paulo, também abordaram um assunto, fala também de interesse de fundos de investimento estrangeiros no mercado imobiliário brasileiro, que tem crescido também de 5% a 10% ao ano. Nós estamos falando de um fenômeno que não é um fenômeno apenas da cidade de São Paulo, mas que é observável também, sobretudo nas grandes cidades globais, de que os imóveis, eles têm sido um veículo muito importante de investimento financeiro para grandes fortunas. Então, por exemplo, o exemplo de Londres, que tem um mercado imobiliário, digamos, globalizado, ele tem muitos imóveis hoje vazios. E Londres está vivendo uma das piores crises habitacionais da sua história, digamos, desde o pós-guerra, que não vive uma crise habitacional dessa magnitude. Ou seja, está cheio de gente precisando morar, assim como aqui entre nós. E muitos imóveis, parece que só em Londres tem pelo menos 25 mil imóveis vazios, porque esses imóveis que são comprados por fundos de investimento, eles não são utilizados para um uso imediato. Eles são utilizados, na verdade, como se fosse uma caixa de segurança, né? Um safe deposit box. O que significa isso? Ele é um entesouramento para alguma fortuna que está por aí, né, pairando sobre o planeta e que está buscando lugares, digamos, relativamente seguros para ficarem entesourados. E mais, acho que tem uma relação, isso já começa a aparecer também aqui entre nós, boa parte desses imóveis são adquiridas através de offshores, ou seja, através de locais no mundo onde não se paga impostos. Moral da história. Mercado imobiliário servindo para capital financeiro ganhar dinheiro sem pagar imposto, com um monte de demandas na cidade, e isso que é o impacto, digamos, mais complexo disso, especialmente sobre nós, à medida que você tem esses capitais concorrendo no mercado imobiliário local, nós que estamos aqui batalhando para conseguir um lugar para morar, vamos ter que concorrer com o oligarca russo, com o cheque do petróleo, que estão procurando esses imóveis, não para morar, podendo ficar vazios e continuarem subutilizados. Acho que é uma questão muito séria que nos afeta, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.